A super terça-feira depois da Carolina do Sul, a América a partir da fronteira com o México, os esforços internacionais pela Síria e a tensão entre turcos e russos, as sardinhas, além do coronavírus em Itália, as negociações sobre a futura parceria União Europeia-Reino Unido. Há perguntas que não podem deixar de ser feitas.
Quantas mães precisam segurar o bebê nos braços enquanto bombas caem por toda a parte? Quantos pais precisam de segurar os seus filhos e fazê-los rir quando o fogo explode em todos os lugares? Quantos? Quantas? E essa é a realidade.
Christian Render é o coordenador humanitário dos Médicos Sem Fronteiras no noroeste da Síria. Vamos ouvi-lo já a seguir. É convidado deste programa a eurodeputada Isabel Santos, que lidera a delegação do Parlamento Europeu para os países do Mashrek. Vamos falar sobre a situação no noroeste da Síria, mas também sobre a fronteira entre o México e os Estados Unidos e a crise humanitária que também ali se vive e de onde Isabel Santos acaba de chegar. Com a eurodeputada socialista, vamos também perspectivar o arranque das negociações entre a União Europeia e o Reino Unido. Com o especialista em política norte-americana Jorman Almeida, perspectivamos as primárias democratas deste sábado na Carolina do Sul, antes da super terça-feira, que vão determinar para quem vão 1.357 delegados, mais de um terço do total em jogo nesta animada corrida eleitoral de oposição a Donald Trump, este praticamente sem oposição interna, comentários do embaixador José Cotileiro. 6 meses de governo de Giuseppe Conte em Itália, sempre com a ameaça da extrema-direita de Matteo Salvini e o irromper de um movimento que vira do avesso a política italiana. Um movimento sardinhas. Vamos saber do que se trata na conversa com o jornalista Lucas Ferraz, que assinou o texto Sardinhas versus Tubarões na revista brasileira Piauí. Do drama de cerca de 3 milhões de sírios continuamos a falar esta semana. É quase uma obrigação cívica numa rádio que há 32 anos, a TSF faz hoje, 29 de fevereiro, 32 anos, que há 32 anos se bate pela defesa dos direitos humanos e pela denúncia das violações desses direitos. Christian Render é o coordenador da organização Médicos Sem Fronteiras para o Noroeste da Síria. Neste depoimento que vamos ouvir, dá-nos conta dos relatos que foi recebendo ao longo dos últimos dias de Idlib, na Síria. Um depoimento que vale pela posição institucional de quem fala, mas não foi gravado na Síria. Christian Render não está neste momento na Síria, por razões de segurança, não nos é permitido divulgar onde se encontra. O dirigente dos Médicos Sem Fronteiras falou assim na quarta-feira sobre os acontecimentos da véspera.
Just try to picture your end of the afternoon, beginning of the evening.
Apenas tente imaginar o seu final da tarde, começo da noite. Está num lugar onde se sente seguro, em sua casa ou numa sala. Está a preparar a sua refeição, a tomar um chá, a ver as crianças a brincar ou a brincar com elas. E de repente, tudo é engolido pelas chamas, sob um enorme ruído e tudo desmorona. E foi isso que aconteceu ontem. E de uma situação em que você está feliz, a desfrutar alegremente o seu final de tarde, começo da noite, para uma situação de desespero, da sua morte ou perda dos seus filhos ou entes queridos. Foi o que aconteceu ontem sem nenhum aviso. E agora imagine também o seguinte. Você é um médico, o seu hospital já não está equipado, não está em boas condições. E agora, de repente, tem dezenas de pessoas feridas, a sangrar com membros a cair, pernas amputadas, braços amputados. E você precisa salvá-las, às vezes sem anestesia. E está respondendo a isso, sabendo que talvez a próxima bomba seja para si enquanto estiver a cumprir o seu dever como médico. Foi o que aconteceu ontem. Temos contactos com a equipa médica. As suas vozes foram abaladas pela emoção. Eu não posso nem descrever, mas as vozes deles eram como... Eles mal podiam falar. E eles estavam apenas a pensar como salvar essas pessoas que minutos antes estavam a preparar-se para a noite, a tomar chá e a tentar sobreviver. Estamos a falar de mais de 150 feridos ao mesmo tempo. Então, esse é o horror desta história. Hoje temos 3 milhões de pessoas presas e não há lugar para estar seguro. Portanto, há um nível de desespero da população sentindo-se completamente abandonada. É maior que todos nós. É maior. Quero dizer, numa crise humanitária sabemos como responder como organização. Não importa quão grande seja a crise. Nós sabemos, e este é o nosso trabalho, o nosso propósito, e nós estamos a fazer isso. Para os hospitais, estamos a dar-lhes tudo o que podemos. Isso não é um problema. Materiais, equipamentos, primeiros cirúrgicos, tudo o que temos, estamos a dar. Mas o que podemos fazer quando os hospitais estão a ser bombardeados? O que podemos fazer? Apenas assistir como espectadores? Na minha opinião, é isso que estamos a ver. Estamos diante de uma crise humana, uma crise da humanidade. O problema é que nesta situação somos impotentes. Basicamente, existem instituições que foram construídas. Há Estados que assinaram uma convenção para evitar especificamente esta situação. Proteger a estrutura médica que representa os hospitais. Proteger a vida humana. Responsabilizar quem comete atrocidades. Onde estão essas instituições? Nós somos impotentes. A única coisa que podemos fazer é gritar com os pulmões e tentar mobilizar aqueles que têm essa responsabilidade. E eles, os que mandam, têm uma enorme responsabilidade nas suas mãos, que é preservar a vida humana. E enquanto as esperanças daquelas pessoas diminuem a cada minuto, a cada dia, oferecemos todo o apoio que pudermos. Na prática, nas últimas 3-4 semanas, fizemos um total de 5 doações de equipamentos médicos, cirúrgicos, equipamentos de primeiros socorros e materiais. Estamos a preparar uma doação adicional para que eles possam lidar com essa situação, para apoiar basicamente os médicos no desempenho das suas tarefas. É isso que temos feito e continuamos a fazer. Mas o que podemos nós fazer quando a bomba cai no hospital? Independentemente dos medicamentos que fornecemos, como podemos tranquilizar os médicos de que tudo vai ficar bem, como quando ontem as bombas caíram a 100 metros dos hospitais? Basicamente, participamos, não somos os únicos, é claro, mas estamos a tentar garantir que o sistema de saúde, mesmo tão sobrecarregado, consegue sobreviver, seja mantido à tona e, basicamente, que todo o crédito seja concedido para o pessoal médico que realiza tarefas dia e noite em condições terríveis, dando-lhes os meios para desempenhar as suas funções. Essa é a realidade hoje em Idlib.
Participate in giving them the means to perform their duties. That's the reality today in Idlib.
Christian Render, dos Médicos Sem Fronteiras. A Turquia garante que não vai mais impedir os refugiados sírios de chegarem à Europa. Vai abrir portas. É a resposta de Ankara à morte de 33 militares turcos num ataque aéreo por forças do governo sírio com apoio russo na região de Idlib, no noroeste da Síria. O presidente Recep Tayyip Erdogan presidiu uma reunião de emergência sobre o ataque durante a noite de quinta-feira, enquanto o ministro da Defesa, o Hulusi Akar e os comandantes das forças turcas dirigiam operações na Síria, na fronteira com a Turquia, lançando uma série de bombardeamentos na noite de quinta para sexta-feira contra posições das forças do regime sírio. Um porta-voz da presidência turca exortou a comunidade internacional, incluindo russos e iranianos, parceiros dos sírios, a assumirem as responsabilidades para fazer cessar os crimes contra a humanidade cometidos pelo regime de Bashar al-Assad. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, convocou na quinta-feira uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança Turco, uma reunião consagrada a esta situação em Idlib, na Síria. Na TSF, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, falou assim desta apregoada nova abordagem do governo turco à questão dos refugiados sírios.
Devo lamentar que haja países que usem pessoas como armas de arremesso, porque isso não é maneira de lidar. Ainda por cima, quando esses países, estou a falar da Turquia, são nossos aliados na NATO. Não há maneira de lidar com aliados. Esta ideia de que eu estou a ser pressionado, eu, turco, estou a ser pressionado, e a minha resposta é dizer, ai sim, então vou pegar agora num conjunto de pessoas e vou atirá-las para vocês, os europeus, independentemente de não ser uma maneira amigável de lidar com os europeus, é sobretudo uma maneira de entender pessoas que a mim, que sou humanista, me causa bastante impressão.
Augusto Santos Silva, entrevistado por Anselmo Crespo e Leonídio Paulo Ferreira na entrevista TSF Diário de Notícias, que pode ouvir este domingo depois das notícias do meio-dia. As perdas pesadas sofridas pelas forças turcas acontecem semanas depois da escalada em Idlib entre Ankara e o regime sírio, apoiado por Moscovo. Com o apoio da aviação russa, Damasco desencadeou, a partir de dezembro, uma ofensiva para recuperar o controle de Idlib. Idlib, o último bastião controlado pelos opositores ao governo sírio. Tropas de Bashar al-Assad e russas têm intensificado a ofensiva nas últimas semanas, têm retomado o controlo de várias localidades nesta província fronteiriça da Turquia. Também quinta-feira, rebeldes sírios, apoiados por forças turcas, recuperaram o controlo da cidade de Sarakib, estratégica na região, por estar no eixo de duas autoestradas sírias, mas as forças de Assad conquistaram a quase totalidade da parte sul da região, conquistando mais de 20 localidades. Boa tarde, Eurodeputada Isabel Santos, foi Presidente da Delegação do Parlamento Europeu para o Diálogo com os Países do Mashrek, incluindo para esta crise humanitária no noroeste da Síria. As palavras que há pouco ouvíamos do dirigente dos Médicos Sem Fronteiras reafirmam, como se preciso fosse, reafirmam a importância de alguma coisa ser feita, mas também mostram a impotência generalizada para mudar a situação em Idlib. Na sua opinião, como é que se convence a Rússia e a Turquia a parar uma escalada que vai levar, ou já está a levar, a um desastre humanitário?
É, de facto, pungente ouvir estes apelos das pessoas que estão no terreno a tentar lidar com a situação humanitária absolutamente avassaladora na Síria. Há crianças a morrer geladas neste momento. Há mães a não conseguir garantir o mínimo de segurança dos seus filhos, há pais e mães destroçados, há uma população destroçada por quase 10 anos de guerra e que agora, face a este recrudescer do conflito, se vê mais uma vez confrontada com uma situação absolutamente atroz. Temos mais de 1 milhão de deslocados dentro da Síria, provocado só no noroeste da Síria, mais de 1 milhão de deslocados provocado por este recrudescer deste conflito. O apelo da comunidade internacional vem a intensificar-se. Josep Borrell apelava de novo a uma descalada do conflito. Há um texto que foi publicado em vários jornais europeus escrito pelos diferentes ministros dos negócios estrangeiros europeus a apelar à descalada e que se tomem medidas. O enviado da ONU tem feito todos os esforços nas conversações de Genebra para tentar a descalada deste conflito. A verdade é que a comunidade internacional, por vezes, fica um pouco impotente perante este tipo de situações. E espero que a Rússia, dentro do Conselho de Segurança, deixe de desbloquear a tomada de qualquer tipo de decisão e se possa chegar a uma decisão em breve, porque, sob o ponto de vista humanitário, a situação é absolutamente dramática. E eu, numa das minhas intervenções no Parlamento Europeu, disse que a Europa não pode ceder de maneira nenhuma à chantagem do Sr. Erdogan. E o Sr. Erdogan não pode usar pessoas como armas de arremesso e usar estas pessoas em sofrimento, e um sofrimento que também está a ser provocado por ele, como uma máquina de chantagem contra a União Europeia.
No início de fevereiro, a Turquia deu o passo sem precedentes de mobilizar aproximadamente 12 mil soldados para proteger a fronteira, assim foi anunciado, levando aos primeiros confrontos diretos entre as forças do governo turco e do regime de Bashar al-Assad nesta guerra. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, prometeu que Ankara não vai dar o menor passo atrás num confronto com Damasco e Moscovo, sobre Idlib, dando ao regime sírio até ao final do mês para recuar. A tentativa turca de uma cimeira na próxima semana com a Rússia, mas também com a França e a Alemanha, foi recebida com indiferença pelo Kremlin. Falava na situação humanitária, mais de 400 civis foram mortos e quase 1 milhão de pessoas foi obrigada a fugir para o norte, em direção à relativa segurança das áreas mais próximas à fronteira com a Turquia, isto de acordo com a ONU. Cerca de 80% desse milhão, 800 mil, são mulheres e crianças. Estamos na iminência de uma catástrofe. O que é que, de facto, a União Europeia pode fazer?
Bem, a União Europeia pode ser um interlocutor nesta matéria. É evidente que, desde o início de todo este conflito, há 9 anos, que a União Europeia nunca teve um papel muito ativo, porque a União Europeia depara-se com o problema do soft power e o poder da União Europeia é, de facto, um ator muito mais na vertente diplomática. Mas não devemos desprezar esta dimensão para a resolução do conflito. E eu entendo que temos que ter uma posição diplomática firme e muito ativa na busca da promoção do diálogo entre as diferentes partes e procurar encontrar uma saída negociada, porque só uma saída negociada pode ser sustentável para o país e para toda a região.
Portanto, não há solução militar para o conflito sírio?
Não há solução militar para o conflito sírio. Não há solução militar porque é preciso estabilizar o país, é preciso encontrar uma solução negociada que permita a estabilidade do país. Qualquer solução militar é uma solução a prazo e é preciso entendermos todos isto. Portanto, não há saída militar para o conflito, tem que haver uma negociação. Temos que avançar com essa negociação o mais rapidamente, mas o primeiro passo tem que ser o cessar-fogo e uma coisa que é muito importante, a abertura de corredores humanitários que permitam rapidamente fazer chegar ajuda a estas pessoas que estão em sofrimento. E este é um apelo que já foi feito há quase um mês pelo comissário, o alto representante Josep Borrell e pelo comissário Lenartsits. Houve um apelo de ambos no sentido que se abrissem corredores humanitários para a passagem de ajuda. A não passagem de ajuda, o reter e o não criar condições de segurança para que os trabalhadores humanitários acedam a estas populações e possam providenciar apoio, configura um crime contra a humanidade. E nós não podemos ficar cegos diante disto, tem que haver recolhas aqui de provas e temos que começar a responsabilizar todos os atores, todos os intervenientes e todos aqueles que vão alimentando este conflito, nomeadamente homens de negócios que estão a alimentar uma parte e a outra, e é preciso que se avancem com medidas cada vez mais fortes em termos daquilo que são as sanções dirigidas diretamente a indivíduos, para que se perceba de uma vez por todas que é preciso parar.
Mísseis e disparos de artilharia a caírem a menos de 100 metros de instalações médicas e hospitalares. A província de Idlib e a zona rural circundante estão tecnicamente protegidas por um acordo de desescalada, um acordo intermediado por Ankara e Moscova em 2018. O acordo começou a desmoronar-se no ano passado, depois do controle da maior parte desta área ter sido arrancado a grupos rebeldes mais moderados por parte da Hayat Tahrir al-Sham, anteriormente um grupo afiliado sírio da Al-Qaeda. Ou seja, embaixador José Cotileiro, boa tarde. Sírios do regime e a Rússia também não estão propriamente desprovidos de razão quando dizem que estão a combater terroristas.
A situação é muito complicada, mas há umas coisas simples que eu tenho a impressão que tem que se lembrar e ocorreram-me ouvindo o nosso ministro dos Negócios Estrangeiros e depois as senhoras que o Ricardo entrevistou. A primeira coisa é que soft power não é power. A Europa não tem poder. Ponto final. E tentar fingir que o tem não dá resultado nenhum. A segunda coisa é que só há, dizem, uma solução negociada. Estão há anos a dizer isso e, entretanto, está-se a chegar a uma solução que não foi negociada e que vai ser o domínio completo do regime de Bashar al-Assad sobre a Síria, sem nenhuma compensação para as partes perdedoras, porque eu não vejo ninguém neste momento que possa impor ao regime da Síria qualquer maneira mais civilizada de acabar a guerra. E, por fim, em relação à Turquia, convém não esquecer que a União Europeia, aqui há anos, quando a senhora Merkel abriu as portas, disse que toda a gente podia vir, e depois os outros, uma grande parte deles, sobretudo no leste da Europa, não quiseram. Houve um negócio com a Turquia, deu-se dinheiro à Turquia para ela absorver refugiados sírios e os impedir de vir ter connosco. De maneira que não há nenhuma posição moral forte europeia nesta história toda. Infelizmente, a única força que eu continuo a achar que poderia ter algum efeito seria os Estados Unidos, mas Trump é basicamente um isolacionista e vai deixar continuar as coisas. É um dos lugares onde estamos por onde estamos a sair, numa espécie de intervalo de 50 anos, numa paz europeia e periférica da Europa, que teve que ver com a Guerra Fria e com o fim da Guerra Fria e que agora acabou. Confesso que não vejo nenhuma boa saída.
Já a seguir as eleições primárias nos Estados Unidos, vem aí a Super Terça-feira. Faltam poucos dias para a Super Terça-feira, uma etapa decisiva para a nomeação do candidato democrata para as eleições presidenciais nos Estados Unidos em novembro, no início de novembro. Ou seja, muito provavelmente quem ganhar esta Super Terça-feira fica bastante bem colocado para ser o adversário, mais do que provável, de Donald Trump nas eleições de novembro. Já vamos à Super Terça-feira, em que o Partido Democrata vai escolher mais de 1.300 delegados, o que equivale a mais de um terço dos lugares vão ser decididos para que candidato vão esta terça-feira. Mas para já, José Manuel Almeida, boa tarde, especialista em política norte-americana. Para já, Carolina do Sul, este sábado. O que é que está em causa? Joe Biden é o favorito. Poderemos estar muito errados ao dizer que para Bernie Sanders, para Pete Buttigieg ou para Michael Bloomberg, um segundo lugar já será positivo?
Bastante positivo. Eu diria, Ricardo, viva, que em causa estão essencialmente duas coisas. Uma, a sobrevivência, o renascimento, até diria, de Joe Biden. Muito provavelmente é isso que vai acontecer na Carolina do Sul.
Ou seja, se Joe Biden não ganhar a Carolina do Sul, está fora de campo.
Eu julgo que sim, mais pela parte simbólica da coisa, já lá vamos, mas eu diria que tudo indica que a boleia de voto negro, Joe Biden vai ganhar a Carolina do Sul, embora por uma diferença muito mais pequena do que até há um, dois meses as sondagens previam. Até novembro, dezembro, Ricardo, Biden tinha na Carolina do Sul uma vantagem de cerca de 20 pontos, graças a uma vantagem de cerca de 30 a 40 pontos que tinha nos negros. Ora, essa vantagem esfumou-se para apenas 5, 10, 15 pontos, nem isso, em relação a Sanders nos negros, e chama a atenção que os negros são mais de 60% do voto na Carolina do Sul.
Ou seja, nos últimos tempos percebeu-se que Bernie Sanders está a entrar bastante bem no eleitorado afro-americano.
Está, pelo menos, a reduzir a diferença em relação a Joe Biden nesse campo. Não é o mais forte de Bernie Sanders. Bernie Sanders é, neste momento, Ricardo, um front-runner, um favorito, ainda muito, embora com uma coligação diversa, ainda com muito para definir. Ou seja, ele até agora ainda não teve uma votação espetacular em nenhum sítio, mas foi suficiente para estar a liderar, porque temos um campo democrata ainda muito espartilhado. Bernie Sanders tem, a coligação Sanders, se assim já lhe pode chamar, tem basicamente dois pilares, os jovens e os liberais. E se juntares jovens e liberais, então aí tem uma grande vantagem. Mas, por exemplo, isso já é muito específico, nos liberais mais velhos, Elizabeth Warren tem uma ligeira vantagem. Sanders, que teve há 4 anos um grande problema e talvez por isso não obteve a nomeação contra Hillary nos negros. Hillary teve 80% do voto negro e isso ajudou muito porque os negros são cerca de 20% do total do eleitorado democrata e em estados como a Carolina do Sul são maioria e portanto isso é importante. Joe Biden, que herda de algum modo esse voto negro que ainda vem do tempo de Bill Clinton, depois passou para Obama e depois para Hillary Clinton, e Biden, como é desse campo político e afetivo, até se assim diria, democrata, herda esse campo dos negros. Os negros não são muito propensos a um tipo de plataforma mais com uma carga ideológica e complexa tão grande como Bernie Sanders ou Elizabeth Warren têm, mas isso pode de facto acontecer. Diria também, Ricardo, que do lado mais negativo, o que também a Carolina Sul nos deverá mostrar é que apesar das boas prestações e sempre no pódio, primeiro no Iowa, segundo no New Hampshire e terceiro no Nevada de Pete Buttigieg ainda muito cedo pode praticamente deitar a toalha ao chão. Porquê? Porque as interest polls, as sondagens já quase à entrada das urnas, já com os segmentos do que vai acontecer, dão 2% a Pete Buttigieg nos negros. Ora, um candidato que tem apenas 2% num eleitorado tão importante para o core democrata não tem hipótese de ser viável a nível nacional. De todo modo, Bloomberg entra em jogo na super terça-feira. Pode parecer tarde, porque, na minha opinião, de forma um pouco precipitada, as análises estão a dizer que Sanders já tem praticamente a nomeação obtida. Não acho que tenha. É o favorito, mas não acho que tenha. Dou-te só este dado. Pós-vitória no Nevada, que foi de facto maior do que se esperava, um bocado por esse efeito, Bernie Sanders passou nas betting odds, nas apostas, nas análises dos socialistas para uma probabilidade de 1 para 2 de ganhar a nomeação e partiu com apenas 1 para 3 e neste momento tem 2 para 5, é um pouco menos. Também 2 para 5 tem, sabes o quê? Não nenhum outro candidato, mas ninguém até à convenção. O que é que isto quer dizer? Há bocado estavas a falar de números de delegados, isso é mais importante do que parece. Olhando para a provável vitória, mas não espetacular, de Biden, com uma vitória de cerca de 5, 6, 7 pontos, não mais do que isso, em relação a Sanders na Carolina do Sul, e precisava de mais, na minha opinião. E depois para a Super Terça-feira, o que é que a Super Terça-feira nos mostra? Claro que pode haver surpresas, mas tendencialmente, nos 15 estados com o jogo, 14 mais os democratas fora dos Estados Unidos, desses estados, estamos a falar de alguns com muita relevância, a Califórnia com 400 e tal delegados, o Texas, o segundo maior, portanto, dois dos três maiores estados em nível populacional vão lá estar.
Mas, por exemplo, se Bernie Sanders vencer Califórnia e Texas, fica extremamente bem colocado para ser o nomeado.
Ainda não, eu vou dizer porquê. Porque os democratas têm um sistema que está a mostrar-se que não é positivo para o que está. O que é que se trata numa corrida à nomeação presidencial democrata? Não é como numa eleição à Assembleia da República em Portugal, em que tens que, de forma proporcional, mostrar a representação de diversos partidos. É esse o objetivo. Não é o caso. Tens de escolher um candidato. Ora, os democratas, ao contrário dos republicanos, que preferem o sistema winner takes all, em que o candidato mais votado no Estado arrecada todos os delegados, e vamos dar o exemplo da Califórnia. O candidato mais votado numa primária republicana obtém, não são 400, mas o equivalente a isso nos republicanos, todos os delegados. Os democratas não. Como preferem um sistema proporcional e não winner takes all, o que vai acontecer provavelmente no Texas, na Califórnia, olhando para as sondagens, é que há três candidatos com votações muito parecidas. Bernie Sanders, Joe Biden e Mike Bloomberg, que nesses dois super-estados têm há entre 18% e 25%. Ora, independentemente do que quem é que vai ganhar, os três vão arrecadar todos mais de 100 delegados. E, portanto, o que é que provavelmente vai acontecer, Ricardo? A seguir à Super Terça-feira, é normal haver esse rótulo mediático, quem é que ganhou, quem é. Eu acho que vai haver dois ou três vencedores. Acho que Sanders vai mesmo que não ganhe todos os estados, vai ganhar alguns estados e muitos delegados. Acho que Bloomberg vai se lançar com uma representação de delegados suficientemente forte para continuar na corrida e Biden também. Ora, o que é que isto acontece? Perante este cenário, o que pode acontecer é, pós-Super Terça-feira, Sanders ter estar lançado para chegar à convenção como o mais votado e com mais delegados. Acho que já fica difícil pensar noutro cenário que não seja esse, mas é muito possível, não diria que provável, mas é bastante possível, os estudos mostram que cerca de 40% de probabilidades neste momento, que ninguém obtenha o número mágico de 1.991 delegados para chegar à convenção já com a nomeação arrecadada. Chame só a atenção, só para percebermos o que é que está a passar. Obama e Hillary era um cenário muito equivalente, até quase até ao fim, tinham a nível de votação em valores muito idênticos. Porque é que Obama chega à convenção já com a nomeação garantida? Porque a partir de certo ponto, os superdelegados, percebendo que Obama estava à frente, se juntaram a ele e declararam apoio. Os superdelegados, que são delegados à nomeação à convenção obtidos fora da votação popular, digamos assim, são quase 20% do total da convenção. A menos que Sanders obtenha uma vantagem que lhe permita obter esse apoio, o que não é provável, porque Sanders é um candidato fora do establishment do Partido Democrata. Sanders, com 79 anos, passou meio século, bem mais metade da sua vida, fora do Partido Democrata. E, portanto, eu não acredito que os
reclama-se socialista, o que nos Estados Unidos continua a ser complicado.
Exatamente. Recentemente, numa entrevista à CNN, e repetiu no debate há uns dias na Carolina do Sul, que admite que não vê tudo negativo, vê algumas coisas positivas na Revolução Castrista. Bom, vamos lá ver uma coisa. A partir do momento em que Donald Trump...
Ele refere-se a um programa de educação de massas depois da Revolução, coisas que provavelmente aqui na Europa são mais facilmente compreendidas do que propriamente nos Estados Unidos.
Completamente, mas se Bernie Sanders for o nomeado, bom, Donald Trump não será nada difícil fazer uma campanha do lado de Trump, é extrair essa resposta e fazer muitos anúncios mostrando isso.
Com grande impacto na Flórida, certamente.
Exatamente. Eu lembro que em 2012 a campanha do Romney chamava socialista ao Obama por coisas muitíssimo mais moderadas. O que é que vão chamar de Bernie Sanders se ele for nomeado? A grande questão, Ricardo, é que, como o Steve Bannon disse ao Expresso numa entrevista no final de dezembro do ano passado, isto é uma revolução. E quando dizia isto é uma revolução, não falava só da tal revolução populista, anti-establishment que Donald Trump, e em termos de ideológicos, pensada por Steve Bannon na parte final da campanha de 2016, fez. Isso foi uma parte. Bannon também disse claramente que isso é o populismo de direita mais nacionalista e identitário, mas também é o populismo de esquerda que embora com uma agenda que pareça contraditória a nível de alterações climáticas, a defesa de taxação dos mais ricos, etc., tem alguns pontos de contacto.
Imigração,
naturalmente, mas tem alguns pontos de contacto a nível, sobretudo, da crítica aos grandes acordos comerciais e crítica ao globalismo, crítica à excessiva abertura do globalismo e o que isso implicou de desproteção do trabalhador nacional, como sabemos, é uma agenda forte do Presidente Trump, mas é também de Bernie Sanders, embora, naturalmente, endereçando a questão de maneira diferente, mas o ponto e o dedo na ferida é o mesmo. E também, não nos esqueçamos, não são só essas questões, é também, por exemplo, o plano de infraestruturas. Portanto, há um lado que é populista, porquê? Porque o plano Sanders, de alguma maneira, poderá implicar triplicar a dívida
pública
americana. Parte do plano Trump sabemos que também. A verdade é que podemos estar perante uma situação em que a resposta ao populismo de Trump seja uma espécie de populismo, embora de uma forma mais civilizada, não de uma forma como um bully, como Trump é em relação aos direitos de outros, em relação, sobretudo, à falta de respeito pela ordem jurídica e pelos outros poderes americanos. Ok, mas Bernie Sanders não fará muito a campanha assim. Eu acho que uma campanha mais moral nesse aspecto seria feita, por exemplo, por Pete Buttigieg ou, eventualmente, por Joe Biden.
Pete Buttigieg, recordo, e socorro-me primeiro de um alerta feito num artigo da Visão, assinado pelo meu camarada Filipe Fialho. Pete Buttigieg ganhou um prémio no ano 2000, um prémio por um ensaio publicado e premiado pela Biblioteca Presidencial John Kennedy, um ensaio sobre Bernie Sanders. É um ensaio, obviamente, elogioso de Bernie Sanders. Há bocado dizias que se lhe correr mal agora na Carolina do Sul e na Super Terça-feira, Peter Buttigieg vai certamente atirar a toalha ao chão. Serão atirar a toalha ao chão e o endossar do apoio a um candidato como Bernie Sanders?
Não, certamente que não. Neste momento, Pete Buttigieg está a tentar, precisamente, quase em desespero, assumir-se como a voz moral do Partido Democrata a dizer será um erro fatal eleger alguém que não é um democrata. Pete Buttigieg, nos últimos dois debates na Carolina do Sul, tem dito coisas como se elegemos Bernie Sanders, estamos a permitir a entrada de uma espécie de um socialismo que não é o core do Partido Democrata. Se nomearmos Mike Bloomberg, estamos a eleger um multimilionário que também vem de fora do partido. E, portanto, de alguma maneira, ele conseguiu identificar algo que é o seguinte, Ricardo. Bloomberg versus Sanders seria quase uma disputa na eleição geral, porque são duas visões completamente diferentes da forma como se deve governar, mas a verdade é que mostra como, de facto, o Partido Democrata, de alguma maneira, está órfão de referências mais ao centro. Admito que nos últimos anos Pete Buttigieg tenha resvalado mais para esse centrismo, não é? Esse será um ensaio feito já de um jovem que teria um lado mais esquerdista, que é um lado de Pete Buttigieg não, neste momento, o mais forte. A plataforma em relação à qual ele tem feito é uma forma de respeitar e perceber quais são os valores centrais e principais do que é ser americano, do que é a vida americana, e portanto é um conservador fiscal, é alguém que tem experiência, por exemplo, militar, é um candidato que, na minha opinião, poderá ser eventualmente um vencedor posterior, porque caso Donald Trump seja reeleito, em função da idade de Buttigieg, daquilo que já conseguiu mostrar até agora, poderá ser um candidato forte para os democratas para 2024, mas volto a essa ideia, porque para certo ponto estas coisas são matemática. Um candidato que saiu tão bem no eleitorado mais central branco do Iowa e do New Hampshire, ter apenas 2% dos negros, mostra que de facto há fraturas claras também no campo democrático. E eu chamo a atenção para isto, Ricardo. Esta enorme dúvida que todos temos sobre para que lado vão os democratas, vão para uma esquerda radical, Bernie Sanders, ou para alguém de fora do partido, que era republicano até há poucos anos, como Mike Bloomberg, mostram uma coisa, é que neste momento, essencialmente, o problema dos democratas, naturalmente é também um problema geracional, que é importante, ou têm candidatos muito velhos, ou um candidato demasiado novo, Pete Buttigieg, mas o grande problema é que não tem ninguém como Obama ou como Hillary, mas mais como Obama, que consegue de algum modo pacificar essas duas alas do Partido Democrata, a ala mais central e a ala mais à esquerda. Ninguém como Obama nos últimos 20 anos o fez, há 20 e tal, Bill Clinton também o fez, Hillary Clinton fez em parte, mas não foi suficiente, e precisava de facto disso. Em relação só ao Bernie Sanders, deixa-me só dizer-te isto. parece, é verdade, que de facto, se de facto isto é uma revolução, como Steve Bannon nos alertou, e portanto, se os tempos não estão para moderados, não estão para vitórias políticas de tipos como Joe Biden ou como Hillary Clinton, ou até como Mike Bloomberg, até fará algum sentido arriscar alguém como Bernie Sanders. O grande problema, e as sondagens curiosamente mostram, que neste momento o democrata com mais condições de bater de Trump na eleição geral é Bernie Sanders. Mas o grande problema é que todos os estudos na América, e que curiosamente mostravam e acertaram, embora as pessoas na altura duvidassem que aquilo era verdade, que mostravam antes de Obama, em 2008, e que os americanos diziam com 80 e tal, 90% a dizer que admitiam votar num negro para presidente, e de facto não foram 90%, mas votaram num negro para presidente, e que mostravam isso também em relação a Hillary, em relação a ser, por ser uma mulher, não ganhou, mas podia ter ganho pelos votos que teve, que curiosamente dizem que 78%, portanto 93% dos americanos nesses estudos dizem que votariam, que admitiriam votar numa mulher para presidente. 78% que admitiriam votar num gay para presidente. 66% admitiam votar num muçulmano para presidente. 60% num ateu para presidente. Mas só 45% admitem votar em alguém socialista para presidente e só 50% admitem votar em alguém perto dos 80 anos para presidente. Ora, essa junção parece-me extremamente comprometedora para Bernie Sanders.
Do lado republicano, embora sabendo que o processo de escolha ao longo das primárias é diferente, do lado republicano não há história.
Não há história e isso é preocupante. Ninguém ainda percebeu, mas decorrem primárias, como sabes, do Partido Republicano. Trump tem na ordem dos 85%, 90% do apoio, os outros dois candidatos são residuais. Confesso que isso me surpreende um pouco, porque as coisas mudaram realmente muito rapidamente. Muito rapidamente, Ricardo, acho que vale a pena dizer o seguinte. O impeachment, na minha opinião, não foi inócuo, na perspectiva em que deixou claro que há uma debacle, uma capitulação republicana em relação à agenda de Trump, à forma de Trump e ao comportamento de Trump. Isto mudou muito rapidamente. A normalização de Trump primeiro foi só com os seus votantes, depois foi com pessoas que pela primeira vez se indignaram, a segunda também, a terceira já não estão para se chatear e a quarta já não lhes diz nada.
E há uma data de congressistas do lado republicano que quer ser reeleito em novembro.
Certo, embora isso não explique tudo, porque alguma gente no Congresso republicano, tanto Senado como Câmara dos Representantes, não vai a jogo em novembro e mesmo assim votou pela não destituição. Steve Bannon, mais uma vez na entrevista ao Expresso, explicou o que ia acontecer e acertou em cheio. E ele até contou que houve um almoço que juntou 45 dos 53 senadores republicanos e nesse almoço informal eles fizeram uma votação informal, em papelinhos, voto secreto, sobre se o Trump merecia ou não ser alvo de impeachment. 35 a coberto desse anonimato e sem qualquer compromisso, disseram que achavam que sim. E depois, só um votou, foi Mitt Romney, e não por acaso foi Mitt Romney, alguém que tem um historial, um histórico e um eleitorado próprio e quis deixar, digamos, um legado. Não por acaso, antes disso, tinha sido John McCain, falecido em agosto de 2018, que foram, curiosamente, os dois nomeados presidenciais republicanos antes de Donald Trump. E também... Bush, os dois Bush pai falecido e Bush filho que se tem de forma, na minha opinião, exemplar retirado da vida pública e política, e não por acaso os últimos quatro nomeados presidenciais republicanos foram os únicos que com alguma relevância se indignaram e afrontaram Donald Trump. Em três anos o Partido Republicano, partido fundador daquele sistema, o Partido de Lincoln, capitulou perante um presidente que falta à verdade constantemente, que não respeita o sistema de poderes e contrapoderes. Isto demorou apenas 3 anos. Os democratas, perante isto, preparam-se para ter uma resposta que, na minha opinião, é quase tão revolucionária do que ter nomeado Trump por parte dos republicanos, embora com um lado mais civilizado, digamos assim. E, portanto, aquilo que estamos a assistir noutros fóruns e noutros campos, a nível político, a nível mundial, nos Estados Unidos está a acontecer com uma velocidade que eu próprio, que há tantos anos acompanho aquele sistema, nunca pensei que fosse acontecer.
Muito obrigado, Germano Almeida. Sr. Embaixador, estamos a entrar num momento crucial, mas como nos explicava o Germano, as coisas podem arrastar-se até à Convenção Democrata no Wisconsin, o que pode até ser penoso para quem acredita que os democratas têm condições para derrotar Donald Trump em novembro.
Para quem acredita isso, pode ser penoso. Para quem não acredita, poderá também ser esteticamente penoso, se quiser. Mas não tem a mesma implicação. Eu confesso que o que está a passar com o Partido Democrático é muito complicado. É muito pouco propenso a indicar uma possível vitória contra Trump. Pode ser que eu esteja enganado, mas, como diria o meu falecido amigo António Garcia, é uma broncalina do camandro. Quer dizer, eu julgo que provavelmente o candidato com mais chances de vencer Trump seria Mike Bloomberg. Mas Mike Bloomberg, coitado, não tem carisma, não tem jeito para convencer as pessoas. Não, falta disso. Sanders tem um bocado disso. Trump tem isso a rodos. E eu penso que os democratas vão ter uma muito má prestação em outubro. Vamos ver.
Eurodeputada Isabel Santos, na terça-feira fez parte da delegação do Subcomitê de Direitos Humanos do Parlamento Europeu, que visitou Ciudad Juárez, em Chihuahua, no México, para conhecer as ações das autoridades mexicanas sobre assistência aos migrantes. Estiveram também em El Paso, do lado americano. O que é que viram?
Bem, é uma situação de veras atroz, não muito diferente daquilo que se passa em algumas das nossas fronteiras externas. Aqui na Europa, aquilo que podemos ver é toda uma mole humana a querer chegar aos Estados Unidos em situação de desespero, porque sofrem de perseguição nos seus países, fogem a conflitos, fogem às situações de maiores violações de direitos humanos e tentam chegar aos Estados Unidos como uma primeira porta segura. Pessoas que vêm das Honduras, de El Salvador, da Guatemala, da Venezuela e desde janeiro começam também a chegar algumas pessoas vindas do Brasil. São diversos os motivos, são motivos humanitários e também motivos económicos em alguns casos, mas como eu costumo dizer, tanto se morre por perseguição, por uma bala, como se morre pela fome. E o que se passa é que, com o endurecimento da política dos Estados Unidos, primeiramente chamada até política tolerância zero pelo Sr. Trump, toda esta situação se vem a agravar e, neste momento, a porta fecha-se, as portas americanas estão completamente fechadas e muitas das pessoas que chegam aos Estados Unidos estão a ser remetidas de novo para o México, ou algumas já para a Guatemala e para El Salvador, ao abrigo de acordos estabelecidos com estes estados, integrados dentro de um programa intitulado, muito ironicamente, Programa de Proteção aos Migrantes, só que as pessoas estão a ser remetidas exatamente para aqueles sítios onde estão ameaçadas. E estão a ser, inclusive, remetidas para algumas cidades do México, em relação às quais os Estados Unidos têm emitido comunicados em que aconselham os seus nacionais a não viajarem para esses estados e para essas cidades devido a questões de segurança que têm a ver com os problemas que existem na região de narcotráfico e de redes criminosas que atuam de forma absolutamente atroz e das quais estas pessoas acabam por ser vítimas. Até porque são muito facilmente identificáveis como migrantes ou refugiados e o facto de estarem fora do seu meio torna-os particularmente vulneráveis a estas redes. Neste momento o problema agudiza-se ainda mais com o caso dos brasileiros, porque não falando espanhol, são muito facilmente identificáveis e muito facilmente alvo das ações mais atrozes que vão desde a violação ao rapto e ao roubo por parte destas redes.
Para além da questão dos brasileiros, aqui trata-se sobretudo de ajudar os países da América Central a terem melhores condições de vida para travar o êxodo e os fluxos migratórios rumo ao México e aos Estados Unidos como destino final.
É preciso estabilizar a situação política nestes países e é preciso ter uma política de cooperação com estes países que lhes permitam um patamar de desenvolvimento suficiente para que as populações não necessitem migrar. Mas é preciso também não termos ilusões, porque a estabilização da região e a promoção de uma qualidade de vida suficiente para que as pessoas não tenham necessidade de migrar é uma coisa que demora anos. É uma resposta que demora anos a atingir o nível de eficácia necessário. Temos que o fazer e temos que o fazer já, mas não podemos deixar de providenciar uma resposta mais humanizada a estas pessoas que neste momento estão envolvidas nesta situação. E não podemos remetê-las para sítios em que os seus direitos mais básicos são absolutamente violados. E com isto, os Estados Unidos, ao remeterem, ao fazerem um refoulement destas pessoas para sítios onde a sua segurança e os seus direitos mais básicos não são assegurados, os Estados Unidos estão a violar claramente a Convenção de Genebra, estão a violar claramente o direito internacional.
A União Europeia vai enviar uma missão de observação eleitoral à Bolívia para observar as eleições presidenciais e legislativas de 3 de maio, segunda volta a 14 de junho, creio. A senhora vai desfiar esta missão depois das tensões na Bolívia no ano passado, com então presidente Evo Morales obrigado a sair do país, precisamente para o México. Estas são eleições muito importantes na região?
São eleições muito importantes na região, eleições muito importantes para este país. É para mim uma grande responsabilidade chefiar esta missão, depois de um período de grande tensão que se tem vivido no país. Mas é uma responsabilidade que eu respondo também com grande envolvimento. Como sempre fiz em todas as missões eleitorais que fiz ao longo da minha vida, já foram bastantes. Estou desde já a preparar a minha primeira viagem para uma verificação da situação no terreno e para um primeiro delinear de trabalho com toda a missão de observadores, e depois seguir-se-á a missão em si própria.
A partir desta segunda-feira começam as negociações para definir a futura relação entre a União Europeia e o Reino Unido. Há números avançados esta semana pela agência Bloomberg que são devastadores para os britânicos. O Brexit deve custar ao país mais de 200 mil milhões de libras em crescimento económico perdido até ao final deste ano. Um número que quase eclipsa o valor total que o Reino Unido pagou pelo orçamento da União Europeia nos últimos 47 anos, ou seja, desde que entrou para as então comunidades europeias. Segundo o economista Dan Hansen, da Bloomberg Economics, a confiança e o investimento das empresas no Reino Unido caíram significativamente desde a votação do referendo em 2016. A economia britânica é 3% menor do que poderia ter sido se o Reino Unido não tivesse saído da União Europeia. Os números da Biblioteca da Câmara dos Comuns colocam a contribuição total projetada do Reino Unido para o orçamento da União Europeia entre 1973 e 2020 em 215 mil milhões após o ajuste pela inflação, ou seja, o custo combinado do Brexit desde 2016 provavelmente vai eclipsar em breve o custo total dos pagamentos do orçamento da União Europeia. Isto foi algo central no argumento da campanha Leave, da campanha do Brexit, da campanha de Boris Johnson e Nigel Farage para o Brexit. Eurodeputada Isabel Santos, é com isto em mente, o que pode garantir uma vantagem negocial, é com isto em mente que a União Europeia deve partir para esta nova etapa no relacionamento com o Reino Unido?
É com isto em mente que deve partir para uma nova etapa, não esquecendo nunca que o Reino Unido, tendo saído da União Europeia, não deixa de ser um país europeu e não deixa de ser um interlocutor importante e um parceiro importante. Agora, o que estes dados revelam de uma forma muito clara é o erro crasso, um erro histórico estrondoso que foi cometido pelo Reino Unido ao sair da União Europeia. E isto demonstra o quanto são perigosos os movimentos populistas e o cavalgar de alguns movimentos populistas em determinadas direções. Penso que durante os próximos meses e os próximos anos, os cidadãos do Reino Unido farão uma séria reflexão sobre o que foi o resultado do histórico referendo.
Muito obrigado, deputada Isabel Santos. Já a seguir, Itália. Faz na próxima quinta-feira meio ano que tomou posse em Itália o novo governo liderado por Giuseppe Conte, um governo de coligação do Movimento 5 Estrelas com o Partido Democrático. A oposição é feita hoje em dia por Matteo Salvini, da Liga, que estava até então no poder, precisamente com os 5 Estrelas, mas desde há uns meses que o cenário político italiano tem sido marcado pelo antipopulista Movimento das Sardinhas. Sardinhas porque no evento marcado para 13 de novembro do ano passado, em Bolonha, foi feito um apelo para que todos participassem, nem que ficassem como sardinhas em lata. Pelo menos 12 mil pessoas apareceram, o dobro das que estavam à mesma hora num comício da extrema-direita. Depois disso, já estiveram em meados de dezembro 100 mil numa praça em Roma, como se fossem sardinhas. E o movimento, Lucas Ferraz, boa tarde, jornalista brasileiro, escreveu um longo artigo sobre este movimento para a revista Piauí. O movimento das sardinhas, Lucas, não tem parado de crescer.
É, desde que o movimento nasceu, digamos assim, em meados de novembro, ele cresceu de uma forma muito rápida em todas as regiões da Itália, assim, no norte, no sul, e verdadeiramente trouxe um ar novo para a política italiana, um ar de novidade mesmo. Porque, enfim, o Salvini, ainda hoje, é o político mais popular da Itália, né? As pesquisas o colocam com mais ou menos 30% dos votos. E todos sabemos que o governo italiano, formado em setembro do ano passado, após uma crise aberta pelo próprio Salvini, que deixou o governo na esperança de convocar novas eleições, esse governo foi formado às pressas lá atrás e segue muito fragilizado, ainda hoje. Então, o que se via na Itália era um Salvini na oposição cada vez mais forte e não tinha, digamos, nenhuma força política que conseguisse contrapor a ele no cenário político. E quem ocupou esse lugar foi exatamente o movimento das sardinhas. Então, isso acabou impulsionando essa expansão deles por toda a Itália. Assim, isso foi o primeiro evento, foi 14 de novembro. Um mês depois, eles fizeram esse ato em Roma, que reuniu quase 100 mil pessoas. Foi a maior manifestação feita pelas sardinhas até agora na Itália. E desde então, o movimento cresceu, fincou bases, digamos assim, no norte da Itália, onde nasceu, mas também no sul. Por exemplo, nesta última semana, o pessoal das Sardinhas estava lá no sul, exatamente realizando eventos, atos, porque este ano na Itália tem eleições regionais. A partir de agora, eles estão também indo a essas cidades da Itália para discutir e tentar, enfim, mudar um pouco, eu acho, esse eixo político da Itália, que no último ano e meio ficou muito centrado à figura do Salvini. Ainda hoje é muito centrado, né, na figura do Salvini, que é o político mais popular.
É um movimento político, claro, mas pode vir a ser um movimento partidário? Isto é, há um encontro nacional agora em março, as sardinhas podem transformar-se num partido político?
Essa foi uma discussão que cresceu muito na Itália nessas últimas semanas. E, enfim, isso, na verdade, vem desde janeiro, quando eles fizeram esse grande evento, que a formação de um partido seria, digamos, um caminho natural para as sardinhas. Os expoentes, os quatro jovens que criaram o movimento lá atrás, eles defendem que não, que o movimento continue como um grupo de opinião, digamos assim. Há ainda discussões se as sardinhas, se o movimento pode virar uma associação cultural ou algo do tipo. Mas, por hora, eles descartam um partido político. Eles acham que podem ter mais força estando nas ruas, organizando manifestações, convocando atos para discutir a política. Então, na verdade, não está muito claro como que vai ser essa atuação do movimento daqui para frente. Sabe-se que eles devem se reunir com o Giuseppe Conte, que é o primeiro-ministro italiano. Não há ainda uma data, mas fala-se muito deste encontro para discutir alguns temas que as sardinhas querem levar para o governo. E este encontro nacional, em março, ele está sendo convocado com o objetivo de discutir uma agenda comum, porque até agora o movimento não tem uma linha central. Tem alguns pontos que o movimento diz defender, mas até agora eles não construíram, por exemplo, uma pauta. Até agora as ideias são muito vagas, assim. É um discurso contra o ódio, contra a violência verbal da extrema-direita, no caso do Salvini, mas fora isso eles não têm uma agenda comum, eles não têm pontos definidos para serem trabalhados. Então, espera-se que esse encontro de março seja também utilizado para formar uma agenda comum para eles avançarem com esse debate nos próximos meses.
São abertamente antifascistas, como escreveu no seu artigo Sardinhas versus Tubarões, na revista Piauí, entoam sempre o Bella Ciao nos protestos.
Isso é um aspecto curioso do movimento, e eu acho que também é um aspecto curioso da Itália, sobretudo para um estrangeiro observar que como que essa questão do fascismo ainda ocupa um papel central no debate, não só político, mas social, em áreas da cultura, enfim, é um tema ainda muito forte, muito presente na sociedade italiana, né? Então, desde o primeiro evento, em novembro, ainda em Bolonha, eles começaram a cantar Bella Ciao nos eventos, nos protestos, e isso acabou virando uma marca, digamos assim, né? A cada nova manifestação, novo ato, eles cantam ainda a música, né? Esse é um aspecto curioso que nessa própria reportagem, nesse artigo que eu escrevi na Piauí, eu conversei com o historiador Giordano Bruno Guerri, e eu o encontrei em dezembro, um dia depois dessa manifestação em Roma, e ele observou uma coisa curiosa, que ele é um especialista do período fascista, escreveu muito a respeito, e ele falou que um movimento como as Sardinhas na Itália não precisava se posicionar antifascista, bastava declarar que é um movimento pró-democracia. Logo, já estaria incluído como movimento contra o fascismo, né? Mas há uma necessidade, talvez pela polarização política, de se apresentar como antifascista, um movimento antifascista.
É outro aspecto interessante, a força mobilizadora do movimento. Ou seja, há pelo menos hoje em dia a convicção de que Matteo Salvini já não é o único a arrastar multidões.
Esse também era um aspecto, foi uma novidade, porque o Partido Democrático, que é o partido de centro-esquerda, que está formando o governo desde setembro do ano passado com o Movimento Cinco Estrelas, o Partido Democrático vive um momento delicado, digamos assim, uma crise de identidade já há algum tempo. Perdeu recentemente o Matteo Renzi, que é o ex-primeiro-ministro italiano que criou um novo partido. E o Partido Democrático já não tinha mais força, já não tem mais força para convocar grandes manifestações como as vistas realizadas pelos Sardinhas nos últimos meses. Então, essa também foi uma novidade. Isso soma o fato de que o Movimento Cinco Estrelas está passando também por uma grave crise interna, discussões sobre o futuro. Na Itália, pelo menos nos últimos meses, o Salvini era a grande figura que mobilizava as massas. E ele fez isso em diversas regiões. Eu mesmo acompanhei em Roma eventos da Liga, do partido do Salvini, como, por exemplo, teve um evento na Piazza del Popolo aqui em Roma, que encheu a praça, quer dizer. E muitas vezes, isso é interessante, o partido do Salvini realizava eventos, por exemplo, em sindicatos, que são lugares tradicionalmente ligados à esquerda, mas que passaram a fazer parte do ideário também da Liga. Eles organizavam eventos lá. Então, assim, a novidade das Sardinhas também foi essa, de trazer um movimento ligado à esquerda, que é claramente ligado à esquerda, de conseguir encher as praças. E isso é interessante porque diz muito do nome, né, as Sardinhas, porque a sardinha é um peixe frágil quando está sozinha, né, mas que quando junta com outras adquire uma certa força, forma uma massa. E foi o que aconteceu com esse movimento dos jovens. Assim, eles conseguiram muitos jovens, mas também conseguiram levar para as praças pessoas que estavam, de certa forma, afastadas da política, que se sentiram contagiados por esse movimento dos jovens com diversas pautas, né? Desde da questão imigratória, enfim, defesa da União Europeia, que, enfim, fortemente atacada pelo Salvini, pela Liga.
Como é que o atual poder político reage? Que relação tem este movimento com o atual poder político? São ouvidos pelos dois partidos no poder e por Giuseppe Conte?
Então, o Partido Democrático chegou a convidar, chegou a abrir as portas para as Sardinhas, digamos assim. O principal nome das Sardinhas hoje é um dos quatro fundadores que organizaram o primeiro evento em Bolonha. É um jovem chamado Mattia Santori, que muito esperto, muito inteligente, por sinal. Ele tem participado de vários programas na televisão, tem discutido e aparecido publicamente com muita frequência. Ele foi convidado para ingressar no Partido Democrático e recusou esse primeiro convite. Quem até agora sinalizou abertamente ao movimento foi o Partido Democrático. Sabe-se que outros partidos também fizeram contato com os jovens, isso foi registrado pela imprensa italiana, mas explicitamente de vir a público dizendo que estava abrindo as portas do partido foi o Partido Democrático. O Nicola Zingaretti, que é o secretário-geral do partido, tentou, de certa forma, levar esses jovens para o partido e não teve êxito até agora. Mas o premier, o Giuseppe Conte, ele convocou, enfim, disse que queria sentar e conversar com as sardinhas para incorporar algumas das pautas à agenda do governo. Essa reação do poder público, dos partidos no governo, é uma reação que no primeiro momento foi talvez protocolar, de dizer que estavam abertos a ouvir, a sentar e conversar com os jovens, mas eu acho que agora, com o passar do tempo, que vamos realmente ver o que a política vai absorver do movimento, que ainda é uma incógnita, né? Não se sabe bem o que vai acontecer.
Não posso deixar de lhe perguntar como é viver em Itália por estes dias em que o coronavírus vai alterando rotinas, obrigando a cancelar eventos, competições desportivas, mais de uma dezena de mortes já. Como é que a Itália está a lidar com isto? Como é que tem acompanhado o assunto?
Bom, num primeiro momento, eu acho que todo mundo ficou assustado, né? Sobretudo para quem ia ou vinha do norte da Itália. Mas como eu estou em Roma, Roma ainda é uma cidade que tem 3 pacientes atendidos num hospital aqui, mas são pessoas que, digamos, que se contaminaram na China e chegaram na Itália. Então, digamos que esse frenesi em Roma não é visto como, por exemplo, se registrou nesses dias em Milão ou em outras cidades do norte. Aqui ainda é um pouco... A reação é... As pessoas estão assustadas, claro, muitas pessoas usando máscaras no metrô, nos ônibus, mas ainda a vida social não foi impactada, digamos assim. Mas o que se vê é uma certa paranoia também das pessoas, assim, em relação ao assunto, assim. Claro que, enfim, precisa estar atento, se cuidar, prestar atenção para questões básicas, né, de higiene, mas eu acho que houve uma certa frenesia, assim, nacional, que agora que o clima tá digamos, as coisas estão se normalizando, assim. Afinal de contas, é um vírus que causa, enfim, ao menos o que se tem notícia até agora, por meio de especialistas, etc., não é um vírus mais perigoso que a gripe, que a influência, né, por exemplo. Então, pelo menos aqui de Roma, a reação tem sido um pouco menor, mas também um pouco exagerada, assim, tem um certo um medo disseminado, assim, muito forte.
Muito obrigado, Lucas Ferraz. O novo coronavírus coloca o mundo em alerta máximo, semeia o pânico nos 4 cantos do planeta, expõe as vulnerabilidades de um gigante económico, paralisa a atividade em diversos setores, suspende viagens, adia contratos, trava negócios, afunda bolsas em todo lado, obriga as empresas a adotar novos métodos de trabalho, cancela presenças em feiras internacionais, coloca em dúvida eventos como os Jogos Olímpicos de Tóquio, lá para o verão, ou até o Europeu de Futebol em várias cidades do continente antes disso. A ICEP admite impacto nas exportações portuguesas, hotéis com aumento significativo do cancelamento de reservas. O Bank of America reviu esta semana em baixa o crescimento económico mundial de 3,1 para 2,8. Será o menor crescimento desde 2009 e todos o admitem, as consequências finais são para já incalculáveis. É o fim do Estado do Sítio desta semana. Trabalho técnico de José Guerreiro, José António Barbosa, João Félix Pereira e Luís Borges. Comentários de José Cotileiro, edição de Ricardo Alexandre. Versão largada em tsf.pt e podcast. Até a próxima.